Reforma política. CCJ aprova fim de coligações, referendo para mudanças nas leis eleitorais e fidelidade partidária.
Ângela Portela defende auxílio natalidade para mulheres que trabalham na informalidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta que acaba com as coligações partidárias nas eleições de deputados federais, estaduais e distritais, além de vereadores.
A iniciativa é polêmica e dividiu a opinião dos parlamentares. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Valdir Raup, do PMDB de Roraima, permite a união das legendas apenas nas disputas para presidente, governador, senador e prefeito. Raup disse que a iniciativa busca impedir as coligações criadas apenas por interesse, além de fortalecer os partidos e acabar com as chamadas siglas de aluguel.
O fim das coligações vai fortalecer também os pequenos partidos, sobretudo os partidos organizados. E as coligações nas últimas eleições têm se dado mais por conveniência do que por ideologia.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, disse que a mudança vai ajudar a moralizar a política brasileira.
É o suficiente para dar um tom de moralização à política brasileira. Nós precisamos acabar com essa baderna. Não dá para que o Brasil tenha esse tanto de partido político. Na minha opinião, isso é absurdo.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, criticou o fim das coligações, que, segundo ele, fazem parte da cultura política brasileira. Arruda argumentou que a medida prejudicaria os pequenos e médios partidos, que não atingiriam o número de votos suficientes para eleger seus parlamentares e deixariam de lançar candidatos.
Na verdade, em nosso país, as coligações nas eleições proporcionais têm como uma das suas razões permitirem que os partidos políticos superem excessivas cláusulas de barreiras existentes na maioria dos estados, no correspondente quociente eleitoral.
A PEC aprovada na CCJ ainda deve ser votada duas vezes pelo plenário do Senado, antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou outra proposta de emenda à Constituição que prevê que mudanças em regras eleitorais só entrem em vigor depois de passar por consultas à população, conhecidas por referendo.
As duas PECs precisam ser analisadas pelo plenário do Senado antes de seguirem para análise dos deputados.
A CCJ ainda aprovou o projeto que caça o mandato de deputados federais, estaduais e distritais, além de vereadores que trocarem de partido.
Pela proposta, senadores, governadores, prefeitos e presidente da República podem mudar de legenda, desde que o novo partido faça parte da coligação pela qual se foram eleitos. Esse projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Comissões.
As regras para as corridas de veículos motorizados em ruas e avenidas poderão ficar mais rígidas.
É o que prevê um projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, aprovado pela Comissão de Educação do Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
Uma corrida de carro ou de motocicleta só poderá ser disputada em vias públicas se atender a dois requisitos. Se não houver autódromo numa distância de até 50 quilômetros do local da prova e se for aprovado pela autoridade de trânsito um plano de segurança assinado por um especialista. O relator, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que a preocupação com a segurança dos competidores e do público justifica a medida.
O noticiário tem demonstrado o perigo representado pela promoção em vias urbanas de competições automobilísticas, popularmente denominadas rachas, pegas ou arrancadões. Com lamentável frequência, vêm ocorrendo acidentes graves, muitos deles fatais, o que enseja o dever do poder público no sentido de regrar essa prática.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, a proposta precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que destina os cadáveres não reclamados por familiares às escolas de odontologia, farmácia, enfermagem, fisioterapia, educação física, fonoaudiologia, nutrição, além de outros cursos da área da saúde.
Antes, a lei permitia a destinação para fins de estudo apenas aos cursos de medicina.
Para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, a utilização de cadáveres não reclamados em outros cursos merece elogios.
Ampliar o acesso do cadáver desconhecido a outros cursos de graduação na área de saúde é louvável,
O rol fechado de cursos exclui, por exemplo, os cursos de biomedicina, que podem necessitar de uso de cadáver para o ensino e desenvolvimento de pesquisa científica.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu a aprovação de projeto dela, que cria um auxílio natalidade pelo tempo mínimo de 6 meses para as mulheres que não têm emprego formal e com renda familiar por pessoa menor que 1/4 do salário mínimo.
Ela explicou que o auxílio natalidade é diferente da licença maternidade, já que é voltado para mulheres que trabalham na informalidade.
Ângela Portela ressaltou que, segundo dados da Previdência Social, mais da metade das mulheres brasileiras com idade entre 16 e 59 anos não tem qualquer tipo de proteção previdenciária.
O orçamento doméstico destas mulheres e de suas famílias, em grande parte muito pobres, sofre severo impacto com a chegada de uma criança e merece amparo e reforço.
O líder do PT, senador Humberto Costa, elogiou o lançamento do programa Academia da Saúde, que prevê a instalação, até 2014, de 4 mil academias públicas para atividades físicas em todo o país.
Segundo representante de Pernambuco, os municípios interessados aderem ao programa e recebem dinheiro para instalar as academias.
Humberto Costa disse que a medida faz parte de uma ação do Ministério da Saúde para enfrentar e prevenir doenças como diabetes e a pressão alta.
Na Academia da Saúde, a população poderá optar entre ginástica, capoeira, dança, praticar esportes coletivos, yoga, tai chi chuan, tudo sob orientação de profissionais capacitados. Além disso, poderão ser realizadas atividades artísticas, como teatro, música, pintura e artesanato.
O senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, destacou a importância da terceira semana do empreendedor individual, promovida pelo SEBRAE, para a capacitação de empreendedores em todo o país.
Ele lembrou que existem mais de 1 milhão e 200 mil empreendedores individuais no Brasil, que exercem mais de 460 atividades, como artesãos, bordadeiras, pedreiros, boleiras, que trabalham no mercado formal e geram emprego e renda.
Por onde passa o projeto, fomenta o empreendedorismo, estimula a formação dos micros e pequenas empresas, promove mudanças e fortalece as características empreendedoras, a geração de emprego e renda no município, aquecendo a economia local.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, registrou o encontro que teve com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e representantes dos produtores de arroz para discutir a situação dos arrozeiros do sul do país.
A dificuldade deles se dá porque o governo paga pela saca R$ 19,00. Quando, na verdade, o preço mínimo é de R$ 25,80.
Ana Amélia disse que o governo federal descartou oferecer subsídio ao setor, como havia sido proposto pelos produtores, mas, pelo menos, reabriu o diálogo. Ela defende uma decisão urgente para solucionar o problema.
Dentro das próximas 72 horas, a área técnica do governo, tanto do Ministério da Fazenda, quanto do Ministério do Planejamento e do próprio Gabinete Civil, vão, junto com os representantes dos produtores, numa reunião técnica, examinar alguma medida de socorro a esse setor tão fundamental.
Já o senador Paulo Paim, do PT, lembrou que, apesar de colherem o suficiente para abastecer o mercado interno, o Brasil tem importado arroz, principalmente de países do Mercosul. O governo alega a necessidade de regular o estoque.
Por isso, Paulo Paim apoia a reivindicação dos arrozeiros. Eles querem a suspensão temporária das importações do Mercosul e o uso do arroz estocado para a produção de etanol.
Essas medidas não resolvem tudo, mas dão um fôlego para o setor. Tenho absoluta certeza que novas medidas virão em breve, até porque esse setor é muito importante para o lastro da economia nacional.
O senador Ciro Gurgax, do PDT de Rondônia, está preocupado com a possibilidade de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, financiar a fusão das redes Carrefour e Pão de Açúcar.
A Ciro Gurgax, que é presidente, aliás, da Comissão de Agricultura, considera temerário que um banco público atue para ampliar a concentração econômica no setor de hipermercados.
Me preocupa porque o BNDES precisa atuar no desenvolvimento do nosso país, no aumento da produção, no aumento da industrialização do nosso país. E o BNDES, quando atua dessa forma, é evidente que vamos aguardar, mas nos preocupa bastante.
O plenário do Senado vota, neste momento, a medida provisória que autoriza a União a conceder crédito de R$ 55 bilhões ao Banco Econômico e Social e aumenta o limite de financiamento do BNDES em R$ 75 bilhões.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.